programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 23 horas.
Bem-vindos à segunda hora da Tribuna Desportiva, 22 horas 3 minutos. Já tivemos a confirmação que o Álvaro Magalhães vai estar connosco a partir então das 22h30. Vamos lançar o futebol francês. Marco, queres falar do Paris Saint-Germain ou queres ouvir o Gonçalo Ramos? Gonçalo Ramos também destaque João diante do Messi.
O último classificado da Ligue 1.
É isso.
E está quase novamente a fazer em francês o ascenseur, a subir e descer. Não vejo muito bem como é que eles podem se, entre aspas, safar de descer do lado do Messi.
Vamos ouvir Gonçalo Ramos, ele que marcou um golo e fez uma assistência, é isso?
Sim, marcou o terceiro golo, exato.
Sim, nós sabemos da fase em que estamos da época, é uma fase importante, não há margem para erro, nós estamos conscientes do que temos que fazer, sabemos que não há espaço para falhar, não há espaço para facilitar, nós estamos cientes, nós trabalhamos todos os dias a pensar no mesmo, temos o campeonato e a Champions League para disputar e nós somos o Paris Saint-Germain, nós queremos todos os dias ganhar todas as competições e dar o máximo.
É isso, dar o máximo e é aquilo que
o Mónaco vai tentar, sim, exato.
Dar o máximo, o Mónaco, no Parque dos Príncipes, é na próxima quarta-feira também, no dia do jogo do Benfica. Fica. O Paris Saint-Germain teve uma entrada catastrófica, Marco, não é? No primeiro jogo, lá no Principado, aos 20 minutos já estava a perder 2-0, se eu não estou em erro.
Exato, e foi necessário a bola de ouro sair. Ele que tinha sido criticado, e muitos dizem que tinha sido criticado indiretamente pelo Dembélé na derrota frente ao Stade Rennais, que era o antigo clube, aliás, dos dois jogadores, porque eles foram os dois formados no Stade Rennais, uma curiosidade de duas estrelas do Paris Saint-Germain. E o Désiré Doué que fez então o gosto ao pé, e foi ele também que marcou o primeiro gol frente ao Messi, na ausência novamente de Ousmane Dembélé. Não sei bem se o Ousmane consegue ou não recuperar para o jogo frente ao Mónaco, mas também não deverá arriscar muito Luís Henrique, depois de ter conseguido vencer por 3-2. Não vejo muito bem como é que o Paris Saint-Germain pode perder em casa frente a esta equipa do Mónaco, mesmo se o Mónaco deu mais judinha ao Paris Saint-Germain, porque se o Paris Saint-Germain é novamente líder da Ligue 1, é porque o Mónaco fez deu o mesmo castigo ao Lance que o Mónaco apanhou, entre aspas, do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain esteve a perder por 2-0 e venceu por 3-2 no Stade Louis II, no Mónaco, e desta vez foi o Lens que estava a vencer 2-0 frente ao Mónaco, e o Mónaco conseguiu vencer então por 3-2.
Mas cette équipe de Monaco, on va la faire en français parce qu'on a déjà venu avec nous.
Mais c'est une constante dans le championnat pour toutes les équipes. Peut-être à part Lens, qui est un peu mieux et qui est vraiment dans la lutte pour moi, hein, avec le Paris Saint-Germain, je pense que ça va encore durer quelques semaines, mais je pense que Lens au bout d'un moment va craquer. Toutes les autres équipes peuvent vraiment réussir le meilleur comme le pire. On était en train de vanter les mérites de Lyon. Lyon a perdu 3-1, d'une manière assez fracassante face à Strasbourg. Strasbourg a vraiment dominé la rencontre, 3-1, c'est plié, merci, au revoir. Marseille est dans un cycle catastrophique avec cette défaite encore 2-0 face à Brest. En fait, tous les premiers ont perdu, hein. Lens a perdu, Lyon a perdu, Marseille a perdu. Lille, première victoire, on est bientôt en mars, hein. Première victoire en 2026 en championnat, 1-0 face à Angers, dans un match qui était quand même dans un contexte particulier. Il n'y avait pas de public au stade Raymond Coppa. On a Rennes qui a réussi à battre Auxerre, un des derniers, 3-0. Donc Strasbourg aussi qui revient un peu dans le jeu. Mais c'est vrai que toutes ces équipes sont inconstantes. Même le Paris Saint-Germain. On a rarement vu une saison. Le Paris Saint-Germain, à la 23e journée, a déjà 3 défaites. On a vu des saisons où il fallait attendre la 30e journée pour voir une première défaite ou un premier match nul. Exactement. Là, il y a quand même beaucoup plus de défaites. Mais beaucoup diront que c'est par rapport à la préparation qui a été tronquée dû au championnat du monde des clubs, à la Coupe du monde des clubs. Mais là, avec le championnat, la Ligue des champions, heureusement, j'ai envie de dire presque pour le Paris Saint-Germain, il n'y a plus la Coupe. Ça va permettre un petit peu de souffler entre quelques semaines. Mais là, avec la Ligue des champions et surtout le prochain adversaire, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est soit Chelsea, soit le FC Barcelone. Donc, soit vengeance de la finale de la Coupe du monde des clubs, soit le classique. C'est devenu maintenant un classique du football européen, le match entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone.
Ouais, le dernier but de Gonçalo Ramos à Camp Nou, c'était ça, non? C'était magnifique, avec la victoire de Paris 2-1, je crois, la dernière fois qu'ils se sont rencontrés.
Oui, c'était en phase de régulière là, régulière, cette saison, voilà. Où Mayulu jouait à 9 et Mayulu a même marqué aussi le but du 1 partout, si je me rappelle bien, parce que Paris était mené 1-0.
Et un abonné avec nous, il est journaliste de AFP, il est aussi écrivain, il a aussi écrit un bouquin sur la CAN, on va tout à l'heure parler aussi un petit peu de ça s'il veut bien. Bonny, bonsoir.
Bonsoir Manuel, bonsoir à vos auditeurs, bonsoir à tous.
Bonny, je dois dire son nom tout entier ou pas?
Parce qu'il est compliqué. Bonny, passe Morotamponzi.
Voilà, j'ai bien dit Morotamponzi. Bonny, bon, bah, bienvenue. Boniface, c'est un ancien collègue du journalisme, du commentaire de foot. On s'est rencontrés déjà plusieurs fois.
Oui, c'est vrai.
Ouais. Boniface.
J'ai même eu à intervenir donc sur vos antennes.
C'est vrai, c'est vrai.
Avec
c'est
beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de joie.
C'est vrai, Boniface. Bonny, bienvenue en tous les cas à la tribune encore une fois.
Merci beaucoup.
On va tout à l'heure parler de ce bouquin aussi. On a déjà parlé un petit peu avec Charles Moncoury. Pour l'instant, je sais très bien que t'es un amoureux de Paris. Paris ville et Paris aussi club. Comment tu juges cette saison de Paris? On va commencer par là.
Oui. Bah, merci de m'accorder ce moment de discuter, d'échanger avec vous.
Ouais,
vous
tu que, paieras le champagne.
De votre
après.
Côté aussi. Je sais que vous aussi, vous êtes des amoureux de Paris. Bon, pour le PSG, je n'en ai pas autant. Mais ceci étant, pour analyser la saison du PSG, c'est plus facile, c'est très simple. C'est une équipe qui, malgré les problèmes, malgré les handicaps, les obstacles, est Caracol en tête du championnat. Je dirais par défaut. Pourquoi par défaut? Parce que je crois que Marco l'a suggéré il y a quelques instants, c'est une équipe qui n'a pas connu de préparation. Il n'y a pas eu de préparation dans la saison. Donc, dès la première semaine, déjà, après le retour sur les terrains d'entraînement, ils disputaient la Super Coupe d'Europe, qu'ils ont gagné d'ailleurs. Et donc, ce manque de préparation d'avant-saison, qui est très essentiel, est en train de produire des effets négatifs donc dans la saison du Paris Saint-Germain. Moi, je suis même très surpris que cette équipe-là arrive à tenir la cadence malgré tous ces obstacles. Et parce que normalement, pour une équipe qui n'a pas connu de préparation digne de son nom, c'est vraiment une anomalie. Mais ceci dit, ils ont à la tête un entraîneur de très très haut niveau, qui sait ménager les troupes, offrir du temps de jeu à ceux qui n'en ont pas suffisamment, ménager ceux qui ont beaucoup joué pour qu'ils puissent régénérer les organismes. Donc c'est vraiment une gestion intelligente qui fait qu'aujourd'hui nous avons une équipe du Paris Saint-Germain en tête du championnat et qui va dans 48 heures, dans moins de 48 heures, disputer le barrage aller-retour contre Monaco. Donc, je dirais qu'ils sont en ballottage favorable, mais un match de football n'est jamais gagné tant que le coup de sifflet final n'a pas retenti.
Boniface, sur cette Ligue 1, on commence en plus par la Ligue 1, on a vu Lens qui souvent est dans un chassé-croisé, première place, deuxième place avec le Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut croire vraiment que la lutte va aller jusqu'au bout entre ces deux équipes? Quand on voit justement que Lens il va perdre un match même à domicile face à Monaco, que la semaine prochaine,
après
cette semaine, il y a Strasbourg.
0, hein.
Exactement, mené 2 à 0. Ouais. Et il y a Strasbourg qui arrive, qui est à nouveau en pleine bourre. Est-ce qu'on peut croire justement à cette lutte jusqu'au bout ou ça peut craquer?
Bah écoutez, comme on le dit toujours, l'adversaire du Paris Saint-Germain en championnat de France, c'est le Paris Saint-Germain lui-même. Donc si le PSG dispute les derniers matchs à son niveau, normalement ça devrait passer comme une lettre à la poste. Mais si par malheur ils connaissent à moins bien ou ils ne sont pas inspirés, comme ce fut le cas récemment à Rennes, ça reste quand même cette place, cette première place reste quand même pas assez rassurante. Ceci dit, vaut mieux être dans la peau du chassé que dans la peau du chasseur. Donc le PSG avec ses joueurs de haut niveau, il peut vraiment gérer toutes les échéances donc à sa main. Comme on le dit, hein, donc ils auront un match d'explication au mois d'avril. Celui-là, ce sera un match charnière. Celui qui le gagnera, il va certainement être champion. Qu'est-ce que je dois dire sur Lens? Lens est en sur régime, moi je dirais. C'est une équipe parce que quand on a fait les comptes dernièrement, on s'est rendu compte que le PSG était dans les standards des saisons précédentes. Mais le problème, c'est que Lens a connu une réussite qu'on n'avait jamais imaginée. C'est une équipe qui a été chamboulée, qui a perdu les meilleurs éléments et qui, curieusement, sous la houlette de Pierre Sage, propose du jeu, est redevenu solide. C'est vraiment extraordinaire qu'elle n'ait perdu que deux matchs à domicile cette saison. Donc le premier lors de la journée inaugurale et celui-là donc d'avant-hier, hein, donc contre Monaco. C'est une équipe qui est vraiment bien coachée, qui est bien entraîné, hein, Sage, il sait vraiment mettre en confiance ses joueurs. C'est une équipe qui a vraiment de très bons footballeurs aussi, il faut le signaler, et très complète, avec une défense très solide, qui est restée longtemps la meilleure du championnat. Hein. Donc, comme vous l'avez si bien dit, hein, effectivement, il y a ce chassé-croisé entre eux et le PSG. Ça se vérifie aussi au niveau de la défense. Tantôt c'est le PSG qui présente la meilleure défense du championnat, tantôt c'est celle de Lens. Et je pense, moi personnellement, sans préjuger de ce qui se passera concrètement, que le chassé croisé continuera, et puis il y aura cette explication finale donc au mois d'avril, où le PSG va se déplacer à Lens, donc malheur vaincu à ce moment-là.
Boniface, est-ce que ça serait vraiment une déception si le Paris Saint-Germain n'était pas champion?
Forcément, parce que le PSG, à chaque coup d'envoi du championnat, on sait que vraiment avec leurs moyens financiers, avec les joueurs, c'est que des internationaux, on sait d'ores et déjà que le PSG va être champion. Et si le PSG ne devenait pas champion, évidemment, ce serait une petite déception. Cette déception serait toutefois atténuée par le fait que l'équipe a eu une saison pleine, quasi pleine, puisqu'elle a raté la dernière marche au Mondial des clubs. Mais ce qu'elle a réalisé l'année dernière, c'est vraiment fabuleux. On a vu une équipe qui refusait la défaite, une équipe qui travaille comme les doigts d'une main, avec vraiment un collectif bien huilé. Malheureusement, cette saison à rallonge fait qu'elles n'ont pas eu, et n'ont pas eu vraiment la possibilité de se régénérer, de recharger les batteries, de faire du foncier, parce que c'est le foncier qui détermine donc la poursuite de la saison qui vient. Et là, de ce côté-là, ils ont vraiment un gros handicap. Pour l'instant, Luis Enrique part au plus pressé. Il arrive à bricoler un coup. Il y a deux joueurs titulaires qui sont blessés. Il arrive à dénicher des petits jeunes qui arrivent à combler le vide. Et avec brio, d'ailleurs, hein, il faut bien le reconnaître. Et s'il ne devenait pas champion, ce serait une déception. Mais en même temps, je pense quand même que avec cette saison à rallonge, ça pourrait trouver facilement une explication dans cette histoire-là.
Mais personnellement, en tant que supporter, ça serait une déception? Vu la saison dernière, justement, où Paris Saint-Germain a tout remporté, tous les trophées, saison historique, est-ce que s'il y avait un petit coup de moins bien et que cette saison n'était pas champion, tu aurais cette déception?
Bah oui, ça reste forcément une déception.
Tu veux tout gagner, hein.
Bon, tu gagnes la Ligue des Champions et tu laisses le championnat.
Déjà, le PSG ne gagnera pas tout, puisque il y a la Coupe de France qui donc ne défendra pas son trophée, donc c'est fini. Et puis en Ligue des Champions, après un départ canon, ça a été un peu laborieux lors de la fin de la première phase. Pas dans le contenu, hein, parce que le PSG propose toujours du jeu. Dans le contenu, c'est toujours supérieur à la moyenne, mais au niveau de la réussite devant le but, c'est là où ça pêche. Parce que quand on voit le match qu'ils disputent contre le Sporting Portugal à Lisbonne, quand on voit le match qu'ils disputent contre l'Athletic Bilbao, et même le match contre Newcastle, normalement, avec la réussite qu'ils ont eue dans la deuxième partie de la saison dernière, ces matchs, ils doivent les gagner, hein, les remporter haut la main. Et donc, si ils n'ont pas de réussite, s'ils continuent à vendanger les occasions, ça peut être compliqué. Et ça, ce fut le cas d'ailleurs, hein, vous l'avez remarqué en Ligue 1 contre Rennes. Ils ont deux grosses occasions, ils dominent largement la partie, et puis donc ils n'arrivent pas à concrétiser. Et c'est Rennes, sur sa première occasion, trouve la faille, et ça change la physionomie du match. Donc si le PSG si ses attaquants arrivent à être efficaces, je pense que ça pourrait être vraiment une autre saison réussie. Et moi, permettez-moi d'ajouter quand même une mention très spéciale pour Gonçalo Ramos, que j'adore. J'adore particulièrement ce garçon. Il est bon, il a marqué ce week-end. Et je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi on ne lui donne pas suffisamment de chance pour occuper le front de l'attaque. Parce que chaque fois qu'on a fait appel à lui, il a été efficace. Bon, des fois, hein, quand il est titulaire, c'est beaucoup moins efficace, mais c'est vraiment un joueur qui a une mentalité vraiment que je trouve incroyable, qui ne respecte pas, qui accepte son sort sans s'épancher dans la presse, et qui a le sens du collectif, et qui techniquement et en tant que footballeur n'est pas vraiment un mauvais footballeur.
Bonny, la Ligue des Champions mercredi, Monaco, deuxième match donc après le 3-2 à Monaco, là.
Oui.
Comment tu le sens, là, ce match?
Et Monaco sans Golovin, c'est Golovin qui avait été expulsé.
Oui, sans Golovin. Mais Monaco, historiquement, c'est une équipe qui enquiquine beaucoup le PSG. Hein, donc, pour avoir suivi le PSG pendant plusieurs années, pour le suivre d'ailleurs, puisque je continue de suivre cette équipe, c'est une équipe qui est vraiment enquiquineuse. Mais bon, ceci étant, là c'est un match vraiment décisif, hein. Donc c'est à Paris, au Parc des Princes. Je pense que Monaco a peut-être grillé sa cartouche à domicile quand il mène 2-0. Mais ils n'ont pas réussi à contenir le PSG, au moins de repartir au match retour avec un avantage. Et à l'inverse, c'est vraiment une victoire qui porte le sceau du caractère, parce que le PSG menait 2-0, tu te retrouves donc à courir après le score, et puis tu as un pénalty. Normalement, pour te relancer, le penalty ne rentre pas. Et là, franchement, à un moment donné, moi, quand je regardais le match en direct, j'avais abdiqué. Je me disais que c'était terminé. Et c'est vraiment une équipe qui a montré vraiment sa force de caractère à l'image de son entraîneur.
Ouais. Très bien.
Quelles sont les forces justement de cette équipe de Monaco, du coup? Qu'est-ce qui pourrait faire que le PSG vacille?
Moi, ce que je dis toujours, c'est vraiment la réussite devant le but. Hein. Parce que le PSG, il faudra qu'il soit efficace. Hein. Si ses attaquants concrétisent leurs occasions, il n'y aura pas photo. Et après, Monaco, je pense que il va devoir faire un résultat. Aujourd'hui, Paris n'a pas besoin de faire un résultat. Donc déjà, Paris est qualifié au coup d'envoi de ces 90 dernières rencontres, voire plus. Et donc, c'est à Monaco de se découvrir. Et en se découvrant, il pourrait offrir des occasions, des brèches aux contre-attaquants parisiens. J'ai bien noté ce week-end que Hakimi revient en grande forme. Et donc Barcola, il est toujours le même. Hein, donc il déséquilibre tous les blocs. Malheureusement, son problème c'est la finition. Et puis donc il y a Kvara et en sortie de banc, pourquoi pas Ramos nous rappeler au bon souvenir en plantant un but comme il sait le faire, comme il l'a fait dernièrement face à Marseille. Ce garçon vraiment, il est incroyable. J'adore ce garçon. Et puis, il n'est pas le seul. Hein. Je vois aussi le travail au milieu de terrain de Vitinha, de Neves, hein, qui vient d'ailleurs de prolonger jusqu'en 2030. C'est-à-dire que le PSG, le club, a confiance en ses joueurs. Quand ils sont arrivés, en particulier Neves et Vitinha, on était sceptiques, hein, pour être franc avec vous. On se disait, mais... pourquoi le club a dépensé autant d'argent sur ces joueurs, ces jeunes qui n'ont pas de pedigree, qui n'ont. Oui, oui. Et finalement, en fait, Luis Campos, Luis Enrique et Nasser El Khelaifi, ils savent bien ce qu'ils font. Et vous aurez remarqué d'ailleurs que c'est cette politique maintenant de moins bling-bling qui a permis au PSG d'être maintenant une force qui compte au niveau européen, mais également au niveau mondial.
Bonny, on va changer un petit peu de sujet. On a encore 4 minutes. Alors, vous avez Bonny s'est joint à Idi Amel et aussi à Charles Moncoury. Mmh. Et bim, le bouquin sur la CAN. Il était une fois la CAN. Bonny, comment ça s'est passé? On a déjà eu le sentiment un peu de Charles, mais par rapport à vous, comment ça s'est passé? Comment vous l'avez senti ce livre et pourquoi vous l'avez fait surtout?
Personnellement, ce fut vraiment une aventure fabuleuse. Hein. Pour ne rien vous cacher, je suis un amoureux du football africain. Cela, je le dois à mes origines. Donc, je suis d'origine africaine, forcément. Je regarde le football africain avec des yeux attendris. Ça faisait un moment qu'on pensait à faire ce travail. Dans un premier temps, on a pensé à faire un film. Et pour des raisons de sponsor, donc le projet n'a pas pu se concrétiser. Et puis, dernier recours, on s'est dit, un livre, ça touche beaucoup de monde, c'est accessible à tout le monde. Pourquoi ne pas avancer sur ce projet-là? C'est comme ça que le projet a germé. Et puis, on s'est réunis et on a mis en place une équipe pour nous soutenir. Et puis, tout s'est mis en branle et on est arrivé à concrétiser le projet. Et quand je dis que c'est une belle expérience, c'est que tout simplement, ça nous a replongé dans l'histoire du football africain. Ça fait 70 ans d'histoire. Donc, on a... c'est comme un retour à l'origine du foot africain. Parce que le foot africain, aujourd'hui, on le connaît, on le voit tous les jours, les joueurs, on les connaît, on les côtoie, mais parler des années 1957, 1970, 1960, c'est vraiment quelque chose qui demande du travail. Il faut revisiter donc ces années-là, ce football-là, qui était méconnu, qui n'était pas assez couvert. Et donc voir les hommes qui l'ont façonné, les hommes qui en ont fait, qui ont jeté les jalons de ce qu'il est devenu aujourd'hui, un football qui compte, qui peut envoyer une équipe en demi-finale de Coupe du Monde, alors que à ce moment-là, le foot africain était dans ses balbutiements, personne ne pouvait même pas imaginer, enfin plutôt la FIFA n'imaginait même pas que une équipe une équipe africaine puisse disputer une Coupe du Monde. Donc, pour me résumer, c'est vraiment une belle aventure. On sent que ce que nous avons fait, hein, c'est pour le bien de tout le monde, de tous les amoureux de foot africain, ceux qui, les jeunes et tous ceux qui sont fans de foot, qui aimeraient savoir comment ce football a pu évoluer, a pu progresser au point de devenir un football qui compte aujourd'hui sur l'échiquier du football mondial.
Moni, vous avez une idée de si ça se vend? C'est un beau cadeau, je peux le dire.
Hein, et... Oui,
c'est
oui,
un beau cadeau. Mais vous avez une idée Absolument. De si ça marche, comment ça marche en ce moment?
Bah, écoutez, donc selon les échos qui me parviennent, le livre se vend bien, donc il faut avouer aussi que le timing était parfait, hein, donc il est sorti un mois, quelques semaines avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est l'éditeur qui gère tout, hein, donc nous on a fait notre travail et maintenant à l'éditeur de faire le sien. Mais selon les échos qui me parviennent, enfin, apparemment, ça se vend très très bien. Et effectivement, comme vous le dites, c'était vraiment pour l'idée cadeau, il n'y a pas mieux. Hein. Donc, pour ceux qui aiment le foot, pas que le foot africain, c'est vraiment un cadeau à offrir. Et en tout cas, moi, si je n'avais pas collaboré et que quelqu'un m'en offrait un, je serais infiniment heureux.
Alors, on peut trouver des petits biscuits, comme dit Adi Hamel, non? On peut trouver des biscuits, des images, des petites histoires,
Oui, il y a tout. Hein. Donc, il n'y a pas que le texte. Hein. C'est vrai que nous, on a été sollicités pour le texte. Donc, on a beaucoup planché, on a plongé dans les documents, dans les archives. On a épluché tout ce qu'il y avait à éplucher. Mais aussi au niveau iconographie, hein, vous avez vraiment de belles photos. Et mon coup de cœur, c'est des photos d'époque. Hein. Les photos des années 1957, les photos en noir et blanc où la photographie n'était pas si développée. Et là, franchement, quand vous regardez ce type de photos, vous êtes scotché parce que vous dites « Ah, tiens, voilà, donc c'est comme ça que ça se passait. » Et il y a beaucoup de photos, parce que des fois, hein, les photos parlent plus que le texte lui-même. Et quand vous voyez Mobutu qui va accueillir les héros donc de 1968 et de 1974, ça vous replonge dans l'histoire du Zaïre, donc qui n'existait même plus. Quand vous voyez l'empereur Haïlé Sélassié qui décerne la Coupe d'Afrique des Nations, le trophée à l'Éthiopie en 1962, vous vous dites ah tiens, mais cet homme-là. Le père des Rastafari, il aimait aussi le foot. Donc, c'est vraiment de belles histoires. Il y a des anecdotes. Il y a aussi des drames. Hein. Ça, on n'a rien omis parce que le foot, c'est la joie. C'est la joie, c'est la fête. Mais il y a aussi quelques drames qui ont marqué, malheureusement, le foot africain. Je pense en particulier à l'attentat contre le CAR de l'équipe du Togo hein, au large de Cabinda. Et bon, je pense aussi, hein, ce n'est pas un drame, mais c'est une tâche sombre au retrait de la Tunisie du match de la troisième place contre le Nigeria en 1978. Ça aussi, hein, c'est quelque chose qui n'est pas beau à voir. Mais à côté de ça, à cause de ces péripéties, il y a des images belles, les victoires de l'Égypte, par exemple. Cette victoire, c'est vraiment incroyable. Et puis, le Cameroun qui domine la décennie 80 et le début de la décennie 2000. Donc avec les deux trophées remportés par la génération Abega, donc Koundé en 1984 et 1988, et puis les deux éditions de 2000 et 2002, c'est vraiment de belles images. Et puis quand on regarde aussi hein, la victoire de l'Afrique du Sud en 96, là aussi c'est une image marquante. Quand on voit le président Nelson Mandela et son prédécesseur Frédéric de Klerk avec tout l'aréopage de l'administration de la nation arc-en-ciel réunie autour du football, du trophée, ça vous fait transporter dans cette période où l'Afrique du Sud sort de l'apartheid, où elle est en train de construire sa réconciliation. Et là, vous vous dites, voilà vraiment la réconciliation. Voir le représentant des anciens ségrégationnistes avec ceux qui opprimaient réunis ensemble dans la symbiose. Alors vous vous dites, vraiment, le foot permet de réunir les gens, permet de réunir les peuples. C'est ça que moi je retiens en grande partie.
Bonny, merci beaucoup d'être passé à la tribune. Juste pour finir.
C'est moi qui vous remercie.
une dernière de Marco, non, Marco?
Oui, Marco.
Marco, t'es là.
Le football qui réunit certains peuples en Afrique et qui sépare d'autres en Europe. Voilà ma phrase.
Malheureusement. Malheureusement, c'est ça. C'est la vie. Hein. Donc, et le foot aussi, hein, il faut l'admettre, Marco, il est à l'image de notre société. Quand on voit comment ça se passe sur les terrains européens, quand on voit que le respect, la valeur humaine est foulée aux pieds, et ça fait vraiment un crève-cœur. Oui, c'est un crève-cœur parce que on voudrait que le foot contribue à réunir les gens, pas à les diviser.
C'est vrai.
Et malheureusement.
Ouais, c'était le mot de la fin, Bonny. Merci,
merci beaucoup, Bonny.
Merci beaucoup d'être passé à la
télé. C'est moi qui vous remercie. Allez. À bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci,
au revoir.
Merci. Boniface Moutampounzi, le journaliste de AFP, é originário do Ruanda e esteve então na nossa companhia para falar do Paris Saint-Germain, uma das suas paixões, e também do livro que fez com o Charles Moncoury e com o Eddy Hamel, todos jornalistas. Chama-se Il était une fois la Cannes. É uma boa prenda, sem dúvida, para quem gosta de futebol africano ou não, mas sobretudo de futebol, boas histórias em torno do continente africano. 22:36, já voltamos, deixe-se ficar, vamos daqui a pouco falar com o Álvaro Magalhães. Até já.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SND. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB, la société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Tribuna Desportiva.
Edição da Tribuna Desportiva, entramos na reta final, 22:37, já temos connosco o Álvaro Magalhães, antigo jogador do Benfica e não só, antigo internacional português, antigo treinador de vários clubes, entre eles o Gil Vicente. Vamos falar também do Gil Vicente, foi por várias vezes treinador do Gil Vicente. Só antes de lançar o Álvaro Magalhães, dizer que o Sporting marcou o terceiro gol no jogo da Liga dos Campeões, Benfica 2, Sporting 3. E na Liga Portuguesa, o Famalicão está a ganhar ao Casa Pia por 1-0. Sim, Marco diz.
Vários lesionados do lado do Benfica no futsal. Foi o Afonso Jesus e o guarda-redes Leo Gugielli que acabaram por sair lesionados.
Muito bem, 3-2 vai vencendo então o Sporting. Estamos com 32 minutos de jogo. Álvaro Magalhães, muito boa noite. Obrigado por mais uma vez estar na nossa companhia, na Tribuna Desportiva. É sempre com muito gosto que o temos. Que o temos aqui connosco. Da última vez que o tivemos aqui foi antes das eleições do Benfica. Exato, não foi? Foi isso?
Foi.
Álvaro, está aí um problema, né? Está aí um caso bicudo do Benfica. Foi um dos temas que nós falámos na abertura, mas gostava também de ter o seu sentimento sobre aquilo que está a acontecer hoje com a suspensão preventivamente, pelo menos para o próximo jogo da Liga dos Campeões do Cristiano e do caso que aconteceu na Luz. Qual é o seu sentimento em torno de toda esta situação?
Boa noite a todos, um grande abraço para vocês também. E é um sentimento de tristeza, uma vez que é um jovem com talento e que vinha demonstrando a sua capacidade, vinha jogando bem, as oportunidades surgiram e ele acabou por agarrar o lugar. Um miúdo com 20 anos, um miúdo com uma vida à sua frente, com um caminho bem aberto para ele para praticar, a fazer aquilo que gosta. E acaba por uma pequena. Acho que isto são reações do momento que acabam por, poder estragar, não, penso que não vai estragar, mas poderá estragar até a carreira de um jovem talentoso. Portanto, foi uma reação do momento que acaba por estragar tudo aquilo que vinha fazendo até agora. Se tem razão ou não, o início tem sido alvo de muito racismo em muitos estádios e o início, o Vini não, se calhar não ia mentir, não é? Portanto, penso que aqui nós não estamos dentro do campo, não ouvimos, mas infelizmente foi uma reação de um jovem que no final do jogo, se ele errou, poderia ter vindo no momento pedir desculpas e tudo, se calhar resolvia essas coisas de outra forma. Infelizmente não aconteceu, está suspenso e agora vamos ver o que é que dirá o futuro.
Álvaro, eu já disse aqui a minha opinião, que seria nesse jogo justamente sem Presciani, Rafa à direita, Schilderup na esquerda, Pavlidis a 9 e Sudakov a 10. O Benfica até nos estaria mais equilibrado dessa maneira?
Penso que sim. Mas o Rafa é um jogador que pode fazer aquela posição da direita. Aliás, eu gosto mais o Sudakov nas costas de ponta-lança, que é a posição dele. Portanto, se o Mourinho colocar o Sudakov na esquerda ou na direita, está a destruir a capacidade, a qualidade deste jogador. Portanto, o Sudakov para jogar, e vinha jogando bem, é na sua posição atrás de ponta-lança. O Rafa é um jogador que de grande mobilidade, que poderá a jogar na direita. Agora, o grande problema do Rafa é que gosta mais de jogar, é um jogador que gosta de jogar solto. Com espaço é um jogador perigoso, sem espaço é um jogador que é anulado com facilidade. E portanto ele também ainda não está a 100%, nota-se que está a melhorar, mas não está a 100%, mas a posição do Rafa é uma posição a jogar, pode jogar como na direita ou na esquerda, ou nas costas do ponta-lança. Portanto, estou convencido que o Mourinho neste momento acaba por estar a encostar um jogador que vinha a fim de forma, que era o Sudakov, para colocar o Rafa. E penso que para este jogo é necessário mais músculo, e nesse aspecto Sudakov a jogar nas costas de ponta-lança, como disseste e muito bem, é o lugar dele. Eu penso que apostaria mais no Sudakov nas costas do Pavlidis e poderia prescindir do Rafa e colocar um ala na direita mais agressivo do que o Rafa, mas o Mourinho é tem que decidir.
Álvaro, é possível vencer este Real, que esta temporada não parece ser aquele Real assustador de outrora?
Exatamente, eu falaste muito bem, não é aquele Real assustador, é um Real Madrid que inconstante, um Real Madrid que de repente faz um grande jogo, no jogo seguinte já estraga tudo. Viu-se que fez uma belíssima até jogo cá com o Benfica, jogou melhor neste jogo do que no outro jogo, a equipa também foi diferente com outros jogadores, e acabou por ir ao Sassuna, que é difícil jogar no Sassuna, futebol que é espanhol ou francês ou inglês ou italiano, não tem nada a ver com o nosso. Portanto, as equipas são muito niveladas, o último classificado é capaz de ganhar o primeiro classificado, portanto, mas o Sassuna é sempre um adversário difícil. Mas acabou por perder, depois de um resultado positivo para a Liga dos Campeões, acabou por perder. Portanto, é muito inconstante o Real Madrid, tudo é possível acontecer. Agora, o Benfica vai ter um ambiente terrível, não é? Com o Real Madrid é um estádio fantástico, como o Benfica também é. O Benfica também está habituado a um estádio cheio e com adeptos fervorosos. Vamos ver, não é fácil, mas estou convencido que, como disseste muito bem, o Real Madrid não é uma equipa com regularidade, é uma equipa muito inconstante e tudo pode acontecer.
Mas Álvaro, é melhor tentar logo abrir o marcador rapidamente. Parece que o Real, quando é encostado às cordas logo nos primeiros minutos, é quando tem mais dificuldades.
Exatamente. O Real Madrid, como disseste muito bem, o Real Madrid não é uma equipa muito regular, é uma equipa que tanto pode fazer um bom jogo, e se o Benfica marcar primeiro, tudo pode acontecer, porque o setor defensivo do Real Madrid é muito frágil. Foi muito mais consistente neste jogo cá, mas há um jogador central que está lesionado, portanto vai haver mexidas, né, no setor defensivo, mais um também lá no meio campo ou no ataque também tem, há umas lesões, tem duas ou três lesões agora no jogo do Sassuna, e portanto o Real Madrid não é aquela equipa que fui há um ano passado, há dois anos, principalmente, há três anos, que era uma equipa muito, para então jogar em casa, muito, muito fortíssima, pá. Uma equipa que não dava hipótese a qualquer adversário. Agora, tudo pode acontecer, depende da mentalidade dos jogadores do Benfica, não terem medo, não terem receio, e é como eu digo, é 90% de transpiração e aqueles 10% de inspiração nestes jogos. É defender bem e atacar melhor. Esperemos que o Benfica esteja ao nível para ganhar a um Real Madrid, que em casa é sempre perigoso.
Uma nota sobre os laterais esquerdos do Real. Já passaram por lá, ainda estão lá, aliás, o Fran Garcia, o Ferland Mendy, que é internacional francês, dois jovens que têm, certamente, continuam a ter talento, mas que estão encostados. O titular é o Álvaro Carreras. Já passou também por lá, de vez em quando, o Alaba, que jogou o esquerdo e agora também está a central. É assim tão difícil impor-se numa equipa como o Real Madrid, Álvaro, na lateral esquerda, porque é aparentemente a posição mais complicada em encontrar um jogador que satisfaça o Bernabéu.
Sim, o Álvaro Carreras tem estado bem, acho que tem agarrou o lugar. É evidente que há outros laterais esquerdos com claro que passaram pelo Real Madrid laterais esquerdos de grande nível, dos melhores do mundo, né? E estavam habituados ao Flamengo, como costuma dizer, mas atenção, agora são outros jogadores com outras características, com outra mentalidade. Mas continua a ter jogadores com qualidade. Agora, aquela qualidade que foram habituados, que os adeptos de Real Madrid foram habituados, aí já não há desses laterais esquerdos. Agora, o Álvaro Carreras é um jogador que cumpre dentro daquilo que ele, porque é um belíssimo jogador também. Eu gosto muito do Álvaro Carreras, eu sempre o elogiei aqui no Estádio da Luz. Quem não apostavam nele, e eu dizia sempre que o Álvaro Carreras, quando jogasse a titular com regularidade, que ia agarrar o lugar e conseguir. Agora, não é por aí que o Real Madrid possa perder o jogo. Penso que o Real Madrid, o setor mais é o setor defensivo, do setor defensivo são ali a parte central dos defesas centrais é que são um pouco irregulares, e o Benfica pode ganhar por ali.
Bem, porquê que o Álvaro Magalhães adora o Álvaro Carreras? Não sei, há aí um ponto comum.
Não, eu sempre gostei, porque ele, quando jogou pela primeira vez, o tempo do posicionamento, a maneira como ele se posicionou, a maneira como ele corria, o ocupar bem os espaços, a jogar fácil, muito concentrado, defendia bem. E acabou por fazer uma época fantástica aqui no Benfica, porque ele é um jogador, e depois é um jogador com muita humildade, e acima de tudo foi um lateral esquerdo. Em primeiro lugar tem que saber defender, e depois saber apoiar o ataque, e ele fazia as duas vertentes, defendia bem e atacava bem.
O Álvaro era melhor, não era?
Era diferente, era mais agressivo.
Era mais agressivo. Eu lembro-me de ver o Álvaro, era mais agressivo.
Álvaro, vamos falar um bocadinho do campeonato. E como é que está o Benfica no campeonato, então? Terceiro lugar, ainda não perdeu esta temporada. O Porto começou muito bem, está ali um portista comigo que não gosta muito de me ouvir falar disto.
Não, pronto, não é verdade.
É verdade que o Porto tem perdido um bocadinho de gás. Tem ganho, é verdade, tem ganho. E o Sporting está em forma também. Álvaro, o que é que se pode dizer do campeonato?
Olha, o Sporting está em forma e agora está a recuperar os jogadores que vêm de lesões, está a recuperá-los e está a jogar bem. Está com um fio de jogo. O Porto não está mal. O Porto pode ter logo ali um desgaste de um ou outro jogador, mas é uma equipa que se reforçou agora com os jogadores também fisicamente muito fortes, que vêm dar mais competitividade à equipa. Defensivamente é uma equipa muito forte. E ofensivamente também é forte. O Samoa, que se lesionou agora, mas mesmo assim tem jogadores de muita qualidade. Então é um Porto neste momento que está a ser mais equilibrado em termos defensivos. Há um desgaste físico, é normal, mas de qualquer das formas é uma equipa muito forte. O Benfica melhorou. E eu ainda hoje, para uma rádio da Antena 1 aqui na Lisboa, eu disse que...
Sim, ouvi.
Que o Benfica ainda tem uma palavra a dizer neste campeonato. Agora, o Sporting está fortíssimo também.
O Porto não pode distrair-se, porque se o Porto perde mais um ou dois, se perde um jogo mais, vai haver ali muita competitividade até o final, porque o Benfica dificilmente pode até não ganhar, agora vai ter uma saída muito difícil ao Gil Vicente, pode não ganhar, mas tem que ganhar, o Benfica agora tem que ganhar os jogos todos, não é? Porque se o Benfica, se o Porto tem um deslize, o Sporting e o Benfica vão para cima do Futebol do Porto. Porque vamos ter campeonato até ao fim. O campeonato não está decidido e, portanto, vamos ter campeonato até ao fim.
Álvaro, também falar do Gil Vicente.
Exato.
Bom, esta semana acaba por cair e ficar atrás do Braga. Mas é uma surpresa para si ver o Gil Vicente ser o rei do Minho.
Não, não é surpresa, porque eu conheço bem aquela cidade, aquele clube, e nos últimos 2-3 anos o Gil Vicente tem-se reforçado, que é uma coisa impressionante. Financeiramente tem gasto, mas também tem ganho também com vários jogadores que acabam por sair e dar lucro ao clube. Portanto, o clube é um clube com gente muito séria, muito bem, é um clube muito organizado, e acaba por, nestes 3-4 anos, o reforço do plantel tem sido enorme, e tem construído equipas muito competitivas, e com jogadores que fazem uma época e no ano seguinte já estão no outro clube, vão para o estrangeiro. Portanto, para mim não é nenhuma surpresa, é uma equipa fortíssima, que vai dar trabalho ao Benfica no próximo jogo, não tenham dúvidas disso. Perdeu este jogo contra o Estoril, mas atenção, o Estoril tem boa equipa, e acima de tudo, também tem um bom treinador. O Estoril deve ser dos treinadores todos em Portugal, que estão a treinar equipas portuguesas, deve ser um dos melhores em Portugal. O treinador do Estoril organiza bem as equipas e tem uma boa equipa. Portanto, não foi surpresa para mim o Gil Vicente ter perdido no Estoril.
E o Gil Vicente, então, pode ir até onde? É este quinto lugar? Ou quarto? Pode recuperar ali o quarto do Braga? Aliás, o Gil Vicente venceu 2 vezes o Braga esta temporada.
Exatamente. O Braga no segundo tempo, vi esse jogo, o Gil Vicente massacrou, não digo massacrou, não é bem a palavra certa, mas pressionou de tal forma que acabou por ganhar muitíssimo bem. Cara, o Braga no segundo tempo foi zero, porque o Gil Vicente veio realmente com outro espírito, mais competitivo, e tem bons jogadores que fazem a diferença, trabalham bem e estão moralizados, e acabaram por ganhar ao Braga. Mas claro que o Braga é uma equipa com também uma grande equipa, com jogadores de grande nível, vai ser ali entre Braga e Gil Vicente na luta pelo quarto lugar.
Mas eu tenho vontade de perguntar, Álvaro, nestas condições, quando se vai para as competições europeias, se sabe que o Gil Vicente vai perder os melhores jogadores, não é melhor ser um Braga e ir a uma Liga Europa? Porque o Braga vai guardar os jogadores, vai conseguir conservar uma certa coluna vertebral, uma espinha dorsal, desculpa, mas o Gil Vicente já sabe que os melhores, como aconteceu com o Pablo, já foi para a Inglaterra por 20 milhões, e depois acontece que tem uma equipa um bocadinho mais fragilizada no início da temporada, quando tem aquelas pré-eliminatórias para chegar às competições europeias.
Exatamente, quando estive no Gil Vicente, nós ficamos a 2 pontos da Europa, naquele ano só 4 equipas aqui, ficamos em 5º lugar, e então o presidente às vezes dizia-me, mister, eu gostava de ir à Europa, claro, mas se não for também não fico chateado, porque vou gastar dinheiro e vou prejudicar a temporada, e ele tem razão.
Então era verdade.
Os clubes mais pequenos, só olhando só para o Santa Clara, foi a Conference League, acaba por estar a fazer um campeonato fraco, portanto acho que as equipas começam mais cedo, a época, o investimento tem que ser outro, e penso que às vezes é preferível essas equipas ficarem bem posicionadas, ficarem no seu espaço, claro, do que ir tentar uma competição que à partida depois gastam mais dinheiro, porque têm que buscar mais jogadores, e depois há um desgaste, começa a época mais cedo, há um desgaste e acabam depois prejudicar a temporada. foi o que aconteceu com todas, tem acontecido com todas as equipas que vão à Europa, as mais, chamadas mais pequenas. Portanto, é preferível um Braga que, como disseste muito bem, mantém sempre os melhores, o investimento é diferente, é elevadíssimo e querem estar sempre a competir.
Oh, Álvaro, eu tinha aqui uma pergunta mais pessoal para si. Eu sei que foi treinador de jogadores como o Abel, de treinadores agora, como o Abel Ferreira, se não estou em erro, e com o Petit também, não é? Sim. Foi treinador deles,
sim,
ou não,
sim.
Álvaro?
Foi treinador do Abel no Guimarães.
É isso. Mantém assim algum tipo de contacto com o Abel, com o Petit, sim, com o Nuno Assis, o Pedro Mendes?
Sim. Tenho quando ele ganhou, até quando ganha títulos, eu envio sempre, falo com ele, mando mensagens. É um moço com uma humildade tremenda. O Abel foi sempre um dos melhores jogadores. O Petit tive com ele agora, que há tempo na sessão de treinadores. É diferente, o Petit já é um estilo diferente. Já tem outro nível. É diferente. O Abel é já com é muito, não quer dizer que seja melhor, é superior, tem outra, é diferente, o nível tem um nível mais, é diferente. E tenho sempre, quando tenho a oportunidade de estar com eles, quando há esses fóruns e galas da federação, quando aparecem, agora é difícil estar com o Abel, porque ele está no Brasil, está a competir, está muito longe, mas é um jogador que me deixam saudades, porque foram belíssimos profissionais e fico muito contente que quando eles têm sucesso.
Álvaro, a verdade seja dita, se o Petit tivesse marcado aquele golo que entrou na baliza do Vítor Bahia, talvez a carreira tivesse sido outra.
Oh. Pois foi,
é só para dar aqui uma tacada ao nosso colega portista.
Para acaso foi um golo, eu estava no banco. Pá. Memória, foi, estava no banco da equipa técnica. E a bola estava dentro. Pá, como é que é possível? Realmente o árbitro não via VAR na altura, mas também se está com VAR ou sem VAR vai dar tudo a mesma coisa, que às vezes nem se mas a bola estava dentro e o fiscal linha não viu bem, deixou os óculos em casa e acabou por anular, não validar o gol, mas pronto, passou, mas fomos nesse ano não ganhamos a taça só. Foi no ano do Camacho, ou do Trapatoni.
Trapatoni foi campeão.
Foi no ano do Trapatoni, exatamente. Fez. Foi no ano do Camacho, não foi? Esse gol foi no ano do Camacho, foi em 2004, 2003, 2004, não? Acho
sim, porque o Benfica não foi campeão nesse ano.
Exatamente, ganhamos a taça ao Porto depois. Exatamente. Isso mesmo.
Muito bem, Álvaro, estamos a chegar à hora. Gostávamos mais uma vez de ter falado consigo, como sempre, Álvaro.
Obrigado,
um prazer ter aqui na nossa companhia, na Tribuna Desportiva.
Eu que agradeço, um abraço para vocês todos. Um grande abraço. Tenho que ir um dia a Paris para almoçarmos.
Ótimo, todos juntos. Isso é uma boa ideia.
Quando for aí, eu envio mensagens, olha, vou aí a Paris.
Maravilha.
Eu tenho o meu cunhado, aí em Paris.
Então, por isso é que é com o seu cunhado.
Obrigado, Álvaro. Grande abraço.
Um abraço também para vocês. Grande abraço para todos.
Álvaro Magalhães, sim.
Na época de 2003-2004, com o Camacho, o Benfica não é campeão, mas em 2004 e 2005, e Álvaro Magalhães também estava como treinador adjunto do Trapattoni, conseguiu então o título com o Benfica.
Só uma questão, e gostaste do estilo de jogo desse ano, do Trapattoni?
Não.
Porque é italiano?
Acho que ninguém gostava.
Alguém gostou.
Naquela altura do forte de Catenacci, não era a grande altura do Catenacci.
Não sei se alguém gostou dessa maneira de jogar. Sim. Acho que toda a gente gostava mais da maneira de jogar frente com Camacho, em que esse golo e essa diferença de nesse ano, mas não acho que ninguém conseguiu gostar disso. Mas é como tu disseste, venceu sempre por 1-0 e conseguiu ali, sobretudo, quebrar. Vários anos em que o Benfica não era campeão. Sim. E acho que é ali o mais importante nisso. E o Trapattoni, o que é interessante é que ele, cada vez que ia para um clube, conseguia ser campeão. Era incrível.
A velha raposa, não é como chamam?
Exatamente.
Podemos ainda ligar para o Trapatório ou não?
3-3, resultado nesta altura entre o Benfica e o Sporting do Futsal, Liga dos Campeões, e nesta altura o Famalicão tem quase o passarinho na mão. 2-0 está a ganhar ao Casa Pia. É o fecho da jornada 23 da Liga Portuguesa de Futebol. A Inglaterra, o Manchester United ganhou ao Everton por 1-0.
Eu tenho vontade de dizer, só nesse tema rapidamente, que apesar das críticas, eu acho que o que está agora a acontecer mesmo assim o Manchester United também é fruto do trabalho do feito antes do Rubem Amorim.
Claro que sim. Estou completamente de acordo contigo. Fica concluída esta emissão da Tribuna Desportiva. Voltamos na próxima semana. Deixe ficar na nossa companhia. A seguir com muita música, já sabe que o podcast será disponível amanhã. Em relação ao desporto, regressa amanhã de manhã, 6:30 da manhã. É tudo. Boa noite amanhã.
Tribuna Desportiva. O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB. La société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.